Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Patrocínio Unitá Saúde e Bem-Estar, Rua Minas Gerais 2122.
Olá, bom dia. Hoje é sábado, 28 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de muito sol. Quero dar bom dia para minha colega, companheira de trabalho. Bom dia a você também, Rodrigo. E nossa produtora Franciele Tien, como está? Aliás, como é que foi a semana antes,
né? Semana, bom dia, Olga. A semana foi muito boa, graças a Deus. A gente passou muito bem.
Que bom. E a temperatura, menino, o que é isso?
Olha, Olga, 26 graus já, às 10 horas já. E 6 minutos, 26 graus. É muito quente, né,
chove,
pessoal?
Diga que chove, diga que não vai dar varal hoje.
Bom, semana passada eu falei que não ia chover no sábado, choveu no sábado à tarde. No domingo ia chover, não, choveu no domingo.
Isso.
Mas tem previsão, hoje pelo menos tem varal. Amanhã, domingo e segunda, tem chuva. Segundo o CIMEPAR...
Chove amanhã?
Chove amanhã.
Graças a Deus.
Segundo o CIMEPAR, nós vamos ter chuva até sábado que vem.
Opa, muito bom. Quero plantar muito hoje à tarde, né? Porque daí chove, uhum. Da gente, quando vai chover, é muito bom, né? Quando chove. Porque você planta, vem a chuva, é um espetáculo.
É uma beleza, né? E aí, aqui é sol mesmo, só deve aparecer na próxima segunda-feira.
Uma semana inteira de
chuva. Uma semana inteira de chuva.
Já vou conversar com o Fernando aqui. Eu estou recebendo o Fernando Pereira, que é presidente da AREAC, a Associação Regional de Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Vamos falar também sobre a chuva. Bom, a importância da chuva não é só para quem está no campo, quem planta, mas para a gente que mora na cidade também, com certeza, né? Hoje, dia 28 de janeiro, é comemorado o Dia do Comércio Exterior. É uma das profissões mais antigas do mundo. Deu seus primeiros passos no 8º milênio antes de Cristo, por meio dos chineses e dos egípcios. Ao mesmo tempo, é uma dinâmica da nossa vida, né? Ela é tão atual e dinâmica, e que eu lembro sempre do comércio exterior, quer dizer, não tem nada a ver, mas eu tenho que falar. Lembra do Fernando Collor de Mello, quando ele liberou a importação de carros? Lembra? Que daí os outros carros começaram a chegar. Antes a gente tinha o nosso Fusca, tinha a Brasília. Era amarela também, ô Rodrigo? Agora você pode ligar, um tequinho, tá, Rodrigo? É. Então eu lembro sempre disso quando fala de comércio exterior. E também é dia do combate ao trabalho escravo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Naquele esquema, sobe e desce. Alô, Paulinho. Ah, o Paulinho da Cancele. Paulinho, meu amigo querido, deve estar lá com a Suzana, sua filha, ouvindo o programa. Ele é super querido, atencioso, aqui comigo sempre aos sábados. Tá sempre aqui. Também quero mandar um beijo para quem? Deixa eu ir para onde agora? Para o Sérgio Botossi, que é de Taubaté. Você que está me acompanhando aqui pela nossa live, diga de onde você é, mande o seu bom dia que eu te respondo por aqui. E também você compartilha, porque os assuntos sempre são muito interessantes. Eu vou conversar também com a Isabela Caruso hoje, ela é podóloga, e nós vamos cuidar dos pés. Como é que estão seus pés? Você dá a importância que eles têm ou não? Também vou receber hoje no programa o professor Gilson Giombelli, que vem falar de óleos essenciais. Podemos usar de modo indiscriminado? Quais os cuidados? E uma outra figura que eu tenho certeza você lembra. Lembra do Ceguinho? Magela? É, Magela, o Ceguinho? Geraldo Magela? E ele faz questão de ser chamado assim, de Ceguinho. Eu vou conversar com ele hoje no programa também. Mas agora, meu bom dia para você, Fernando Pereira. Muito obrigada por ter vindo.
Bom dia aos ouvintes da CBN.
Tomando posse agora... só vamos ajustar esse microfone. Você tomou posse faz quantos dias, Fernando?
Na realidade, foi na virada do ano, né? A nossa associação, ela sempre tem um mandato durante 2 anos, né? Então, o César Veronese deixou a presidência da associação e já imediatamente assumiu a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná e eu acabei tomando posse aqui da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel.
E você é engenheiro agrônomo já há quantos anos?
31 anos, né? Trabalhando efetivamente dentro dessa área fantástica aí que é a agricultura.
É, vocês são em quantos em Cascavel?
Nós temos, como a nossa associação é uma associação regional, né, ela compreende hoje em torno de 280 associados, né, que fazem parte efetivamente da associação, e nós temos em torno de 210 associados em Cascavel, né? O restante são associados que a gente chama, né, de municípios onde há a área de atuação da associação aqui, da ERAC.
Você sabe, teve um dia que eu precisei de um profissional para fazer uma poda de cítrico. Uhum. E eu não consegui. Como vocês trabalham? E o que vocês fazem? Vocês estão lotados em empresas privadas, trabalham em órgãos governamentais. Como que é o trabalho de vocês? Que a gente não encontra profissional, menino.
Não, na realidade, a área de agronomia é uma área muito ampla. Né?
Ainda mais para nós nessa região, né?
É, exatamente. Então, assim, a gente às vezes não tem ideia das áreas de atuação de um próprio engenheiro agrônomo. Então, é do que tu falou aí, né? A gente trabalha muito tem um mercado grande aqui na região para empresas privadas, né? Uhum. E aí entra desde empresas multinacionais a empresas nacionais, né? Até pelas culturas, as grandes culturas que nós temos. Mas nós temos engenheiros agrônomos atuando na área de fruticultura aqui na região. Nós temos engenheiros agrônomos na parte de olericultura. Né? Nós temos na parte de educação, né? Um exemplo que a gente tem aqui com os cursos de agronomia. Né? Nós temos entidades e órgãos de pesquisa. Né? Então, nós temos agrônomos trabalhando em pesquisa, seja em desenvolvendo cultivares, seja em desenvolvendo, trabalhando na área de solos, trabalhando na área de fitopatologia, né, que é a área de doenças. Então, assim, é uma gama extremamente grande, né, e o que eu sempre falo, dificilmente um agrônomo ele não vai achar uma área onde ele possa atuar, porque ela é muito vasta, ela vai desde a questão da mecanização agrícola. Então, quem gosta de máquina, que muitas vezes, né, essa parte ele atua lá. Tem a parte das engenharias, das construções rurais, né? E tem essa parte de atuação direta no campo, com as culturas, tem a parte de laboratório, então é muito amplo.
Hoje a gente sabe que o pequeno, médio, grande produtor não dispensa o trabalho de vocês. Diferente de uma época em que nós não tínhamos isso. Tudo o agricultor fazia e às vezes não fazia certo, e a partir do momento que teve uma orientação técnica, sua produção mudou completamente, né?
Eu acho que o exemplo do Brasil hoje para o mundo, né, esse crescimento da agricultura, e quando a gente fala hoje do agro brasileiro, que ele é o sucesso, eu acho que ele está muito ligado a justamente essa área que tu está falando, né? A qualidade que a gente teve, né, com a informação, a assistência técnica chegando até o produtor. O nosso produtor já é um caso a ser estudado, né? Pela versatilidade que ele tem, né? Quem conhece outros países sabe o quanto o produtor brasileiro é diferente em relação a isso, né? Mas a gente conseguiu, no decorrer dos últimos anos, trazer essa assistência técnica, essa gama de informação, essa tecnologia toda gerada, né? Chegar até o produtor. Então, esse pulo, né, que a gente fala hoje da agricultura brasileira, né? Ela se deve muito a isso, muito ao papel do profissional, do engenheiro agrônomo e a sua atuação. Uhum. E hoje é necessário, né? Desde o pequeno produtor até o grande produtor, né? Essas informações, porque elas estão mudando, elas são muito rápidas hoje. Né? A gente está entrando a cada dia que passa num estágio diferente em termos de tecnologia. Né? Então, hoje a gente pode dar exemplos, né? E já foi o tempo que o Brasil estava atrasado em relação a outros países do mundo da agricultura. Hoje é o contrário, né? O Brasil é líder, né, de várias pesquisas mundiais em termos de agricultura. O Brasil é exemplo de várias ações, né, que são sucesso hoje, né? A gente pode
Aliás, a gente não pode deixar de falar hoje também sobre, quando você fala em tecnologia, falar do Show Rural, que vai começar já, semana que vem, né?
Sem dúvida.
E é um show realmente de tecnologia, e a gente só vê máquinas poderosas, estandes com profissionais como vocês da área, explicando para o agricultor. Agora, uma coisa que eu quero falar com você é sobre duas coisas que a gente sempre se pega, a gente vê muita matéria, é sobre o veneno, vamos falar assim, né? Uhum. O veneno defensivo agrícola na terra, que se fala da contaminação do solo, que está tudo contaminado e que deveríamos usar menos, né? Uhum. Que se usa no Brasil produtos que em outros países não é usado, que são produtos proibidos. E por que no Brasil se usa?
Tá. Esse é um tema bem polêmico, né? É um tema, eu diria assim, ele foge muitas vezes da discussão da razão e entra para o ideológico, tá? Talvez até caiba, num outro momento, a gente discutir esse tema especificamente,
certo,
porque ele é muito amplo e a gente tem que entender, tá? Volta e meia vem essa situação. Por que o Brasil tem produtos que foram proibidos em outros países? Porque nós temos culturas que não se plantam em outros países. Porque nós vivemos no hemisfério sul, né, onde o nível de pragas são muito maiores do que no hemisfério norte, né? Então, a gente tem que entender algumas culturas que a gente tem aqui que não tem em outros países. Mas eu te diria assim, nenhum desses produtos hoje que se trabalha no Brasil, tá, e que eventualmente se digam que é proibido em alguns países, nós temos países que não usam o produto porque não plantam soja. Então não faz sentido, não é que é proibido, é que não se usa o produto lá, né? Então a gente tem que entender e desmistificar um pouquinho. Mas eu te diria o seguinte, os últimos lançamentos e produtos, praticamente nos últimos 10 anos, são produtos todos com nível de toxicidade muito baixo. Tá? Então, aquilo que se bate muitas vezes na mídia, porque nós estamos aprovando, realmente nós estamos aprovando mais produtos químicos e justamente porque são de níveis de toxicidade mais baixos.
Uhum.
A agricultura brasileira está vivendo um processo que talvez a grande maioria não saiba, que é justamente a substituição do que eu chamo de defensivo químico, tá? Porque quando a gente fala veneno, não é um termo correto. Veneno é tudo que é em excesso. Se eu tomar um remédio,
verdade,
em quantidade, uhum, elevada, ele é um veneno.
Depende da dose, né?
Depende da dose.
Uhum.
Tá? E assim por diante. E muitas vezes até as pessoas não saibam aí, né? Mas assim, ó, muitos dos produtos, os defensivos agrícolas que são usados na agricultura, também são usados como medicamento que a gente toma ou passa no corpo. Um exemplo aí, nós temos fungicidas aí que são para controlar alguns fungos que nós temos na cultura da soja, na cultura do trigo, também são receitados por médico em dosagens, às vezes, muito maior do que se usa, né, a nível de lavoura. Tá? Então, assim, a gente tem que desmistificar,
certo,
isso, discutir isso tecnicamente.
Uhum.
Né? Mas o que eu queria trazer aqui é que nós estamos vivendo uma nova fase na agricultura, que é justamente entrar uma nova fase com defensivos, tá? Que são justamente produtos hoje derivados de bactérias, de vírus, que também vão ajudar para controlar outros vírus, outras bactérias e insetos. Então a gente está vivendo uma fase de transformação
importante
na agricultura.
Importante,
é muito importante, é extremamente, com resultados extremamente significativos, né? Então, que vão ajudar a diminuir muito a questão dos usos defensivos,
certo,
químicos, e a gente passar para defensivos, uhum, orgânicos. Alguns deles, inclusive, podem ser produzidos pelo próprio produtor na sua propriedade, né? Então,
e
tem
também
uma versatilidade muito grande.
E daí a gente já fica imaginando o custo também, que vai ser bem menor, né?
Sem dúvida, né?
A gente teve aquela receitinha caseira. Quem é que não tem uma receitinha caseira para acabar com o pulgão da couve?
Exato.
Não é mesmo, Fernando?
Exato. E tem. E funciona. Funciona por quê? Porque usa o fumo, né? Tu tá dando aqui para controlar
isso,
pulgão,
uhum,
usa o fumo, aquele que mistura com álcool e deixa lá. É um exemplo típico, porque ele tem uma ação inseticida. Então, uhum. Mas aí a gente já está falando de novo de um químico. A gente vai extrair o químico isso. do fumo para fazer isso.
Porque o fumo, a gente sabe que tem muito produto, isso. né? Enfim, isso. deixa eu perguntar uma coisa. Falar nisso, quando é que a gente vai ter mais cursos? Vocês vão fazer mais cursos? Eu fiz um curso com a Giovana, a Giana Dranca, é. Uma querida, um beijo, não sei se ela está me ouvindo. Aliás, ela é esposa do seu vice-presidente, né?
Isso,
o Andrés. O Andrés. E quando é que a gente vai ter mais cursos? Para quem está nos ouvindo aqui, por exemplo, e querer fazer curso de jardinagem, curso para aprender a fazer horta?
Nós temos uma programação dentro da associação e eu até depois convido aí para a gente estar atualizando ela, inclusive no site da associação. Nós temos quase que um curso semanal na associação.
Olha.
Tá? Daqui até o final do ano. Que envolve as áreas mais diversas. Diferentes possíveis, uhum. né? Tu participou...
Participei de um, foi maravilhoso.
Que foi sucesso.
Gente, foi maravilhoso. Ô, Fran, a hora que tiver mais curso... Bom, como é que a gente entra na página? Qual é o endereço?
Vai lá, tá AERAC, né? www.aerac.com.org.
Então vamos lá, aerac.com.org. Você ah. entra lá, você vai ver os cursos que tem lá, e aí você vai se programar e fazer. E eu digo para você, vale a pena. E tem um detalhe, o curso é gratuito, gente. Sim, sim. Você ganha um material, você ganha um boné que eu uso todo dia para caminhar, você ganha a canetinha, a cartilha. É maravilhoso. E a Giane também é uma excelente professora. E todo mundo já aplicou, com certeza, aquilo que a gente aprendeu lá e foi muito bom, viu?
E são temas muito diversificados. Do dia a dia. Nós temos cursos de drones, né? Hoje, drone é uma ferramenta para agricultura, até um curso de jardinagem, como tu fez lá. Então, são áreas distintas, né? Onde a gente oferece durante o ano, né? Tem os cursos nossos, os grandes eventos que englobam as grandes culturas
isso.
também, né?
É que vocês
culturas
atendem.
Alternativas.
Vocês atendem eu lá como dona de casa, mas vocês atendem o mega produtor, né? Vocês pegam essa faixa inteira, né?
Sem dúvida, né? E tem sempre dentro da preocupação da associação atualizar o engenheiro agrônomo. Então, além desses cursos que a gente oferece, né, tem os cursos justamente para atualizar. E hoje é um grande desafio. A atualização de qualquer profissional hoje, né, é extremamente difícil, porque, como eu disse, né, as mudanças e a velocidade das mudanças são muito rápidas.
Olha só, professor Baú, do Colégio Agrícola, né, de Cascavel, está aqui sintonizado com a gente, dizendo que tenho 140 alunos. No próximo ano formaremos 60. E desses, a maioria serão agrônomos. Como é que ele fala aqui? Tenho 10 vagas em aberto para alunos estudarem. Vamos lá, Fran. Olha, você diria que é uma profissão boa para o futuro?
Olha, eu sou apaixonado pela minha profissão. É difícil
boa.
Dizer que não é, né? E eu sou filho de um agrônomo. Meu pai formou em 64. E em 64 era a profissão do futuro. Eu estou hoje aqui e estou falando que a agronomia vai continuar sendo a profissão do futuro.
É, realmente.
Ela vai mudar muito. Não tenha dúvida, se ela mudou da época do meu pai até hoje, as mudanças daqui para frente são enormes, os desafios vão ser enormes, mas as ferramentas que o agrônomo vai ter na mão também são fantásticas, né? E a gente vai entrar numa nova era dentro dessa...
Desse
curso de agronomia.
Com certeza. Fernando, eu agradeço a tua vinda hoje aqui, a gentileza de vir aqui, estar conosco, e quero ver com você, estamos começando o ano aqui, né? Você também, como presidente, você vir mais vezes para a gente aprender mais com vocês, explorar vocês mais, para a gente aprender mais coisas que são interessantes para o nosso dia a dia, para a gente deixar a nossa cidade mais bonita. Temos um prefeito que cuida muito da cidade, mas nós também, como moradores, devemos também nos preocupar com aquela árvore que a gente planta na frente de casa.
Eu acho que a gente hoje, Cascavel é um exemplo, né, para o Brasil.
É um exemplo.
E a gente tem o privilégio de morar numa cidade como Cascavel. E a gente precisa cuidar, né? Um dos desafios que nós tivemos, inclusive, que a gente quer trazer junto para a prefeitura, né? E é uma das metas que a gente está trabalhando, inclusive testando dentro da nossa própria associação lá, que vai ajudar muito nessa paz. É o controle, por exemplo, das formigas cortadeiras.
Ai, pelo amor de Deus. Fernando, a gente vai falar um programa inteiro sobre essas formigas.
Sem dúvida.
Com certeza. Também. Aliás, quero mandar um abraço também, um bom dia para o Ney Raverotti, que é o nosso secretário de meio ambiente, preocupadíssimo. Falei com ele recentemente, ele estava falando sobre as árvores que estão doentes na cidade. Sim. E que ela está bonita, você olha por fora, a árvore está tudo bem. Caiu uma árvore agora outro dia, você que me contou também, né, Fran? Em cima de um carro, graças a Deus não tinha ninguém dentro do carro que poderia ter matado a pessoa. E o que que acontece? Você olha para a árvore, ela está bonita, está bem, mas ela está totalmente doente. O Ney falou que é triste o que que tem que fazer, cortar essas árvores, né? Sim. Então tem uma equipe na secretaria fazendo, inclusive, esse diagnóstico. Quais são as árvores, onde estão as árvores doentes da cidade? Que coisa, né? Não adianta, tem que cuidar mesmo, né?
Nós temos que cuidar, e a ideia, inclusive, né, quando o João lá, que é o nosso diretor técnico, trouxe a ideia, é que a gente possa contribuir com a comunidade dentro Isso. desse sentido. Como...
Isso.
E aí nós vamos estar falando, inclusive, de um tema que tu falou aqui, trabalhando, inclusive, com um produto extremamente orgânico.
Isso.
Nós vamos dar uma opção de controle das formigas cortadeiras com laranjas contaminadas aí com
Olha, acho que ele vai ter que voltar já loguinho, viu?
Vamos sim.
Loguinho, para a gente fazer um dia só de remédios caseiros para essa bicharada toda que invade, minha amiga, o seu quintal, a sua roseira, come a folha de tudo. É quando você acorda de manhã e elas já fizeram o serviço à noite, né?
Sem
Destroem
dúvida.
Tudo.
Sem dúvida. Nós temos a saúva aí, que é outra né, formiga importante, que está nos nossos parques, está espalhada.
Às vezes eu tenho a impressão que cascavel está em cima de um grande formigueiro, viu? Porque lá em casa, vou te contar, e já fiz muita coisa. Bom, nosso tempo acabou, que pena, mas você volta, tá? Pra gente sugar tudo que vocês têm de tão importante pra vida da gente, pra quem gosta de plantar, pra quem não gosta, pra quem tem um quintal, pra quem tem as formigas, por exemplo, pra quem precisa começar a cuidar do lixo lá, fazer o orgânico, né? Pra gente cuidar melhor da cidade da gente, pra deixar tudo muito bonito. Obrigada.
Tá bom. Olha, só aproveito aqui convidar a todo mundo que for ao Show Rural. A Irac vai estar com um stand no Show Rural.
Bacana.
Tá? Então, nos procurem durante essa semana. Né? Uhum. Nós vamos estar lá com nossa diretoria, com uma parceria com várias outras instituições. Né? Então, a gente gostaria de receber vocês lá. Tá? Nós vamos estar lá junto com o Confeab, né, com o CREA, né, com a Muta, né, com a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, né, o CREA. Então, sim, todos debaixo de um guarda-chuva, né, para atender não só o profissional, mas todas aquelas pessoas que são ligadas ao agro, que desejam informações, a gente vai estar lá à sua disposição.
Tá certo. Tá? Obrigada por ter vindo, sucesso na sua gestão, parabéns pelo trabalho de todos vocês na Areá, que é muito bom o trabalho deles, e a gente só aprende. Bom final de semana.
Obrigado.
Até uma próxima. Agora o repórter CBN, eu já volto. Vamos falar dos pés na sequência.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.